Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar continuidade ao processo de votações na especialidade das apreciações parlamentares 40 do PCP e 42 do Bloco de Esquerda, Decreto-Lei nº 6E de 2021, de 15 de janeiro, que estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência e respectivas propostas de alteração. E dávamos início com o artigo 3, temos duas propostas, vamos votar primeiro do Bloco de Esquerda e depois do Partido Ecologista aos Verdes, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda. Intervenções? Não há. Vamos votar. Votos contra? PS? Abstenções? E os restantes são votos favoráveis, portanto foi aprovada. A proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Intervenções?
Peço desculpa. Eu ia pedir para desagregar o número 3. Peço desculpa. Que houve aqui, eu estava convencida, estava na outra página. Eu estava... Sim, o número 3 do Bloco de Esquerda, queríamos pedir a desagregação do 1, do 4 e do 5. Naturalmente são os que estão em votação. Eu posso já dizer como é que vota o PSD. Portanto, nós votamos favoravelmente o 3 número 1 e o 3 número 4. E abstemos. E o 3 número 4, votamos a favor.
E o 3, portanto, foi aprovado com a aprovação dos pontos 1 e 4.
Exato. O número 5, abstemos-nos.
Do ponto 5, abstemos-nos, é rejeitado.
Portanto, no artigo 3º, proposta do Bloco de Esquerda, o 1 e o número 4 é aprovado e o número 5 é rejeitado com a abstenção do PSD. Proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Vamos votar. Votos contra. PS, PSD. Abstenções. Não há. Os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada. Artigo 3A. Proposta do Partido Comunista. Intervenções. Vamos votar. Votos contra. Partido Socialista e Partido Social Democrata. Abstenções. E os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada. Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apesar de não ser uma proposta nossa, queria só, e ter sido chumbada, queria só dizer que, na verdade, ela já está em aplicação, ou seja, chumbaram uma coisa que o próprio Governo anunciou na última reunião da Comissão que iam fazer. Pronto, é só estou a registar isso.
Senhor Deputado, a mesa não faz considerações dessa natureza, portanto, é os partidos políticos é que votam.
Já agora gostaria de perceber um bocadinho melhor aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer.
Senhora Deputada, na audição que nós tivemos, não se aplicava esta regra aos trabalhadores que tinham tido o subsídio social de desemprego. E, entretanto, o Governo já deu ordem para fazer uma alteração, já fez uma alteração nos procedimentos. E as trabalhadoras até já receberam, tem a ver com aquela petição, eu falei bastante sobre isso na última audição com a Sra. Ministra, várias vezes. Pois, mas é que nós defendíamos a prorrogação automática, mas esta proposta do PCP não é isso.
É que esta
Desculpa,
proposta...
eu tenho, vamos ver o seguinte, eu tenho pedido a intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, portanto não sei se a Sra. Deputada Ofélia pretende intervir a seguir, porque a Sra. Deputada Diana Ferreira tinha pedido a intervenção primeiro. Portanto, Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota que, no fundo, o que o PCP pretende com esta proposta é garantir o acesso ao apoio que está previsto no Orçamento do Estado, a trabalhadores cujo subsídio de desemprego ou o social de desemprego tenha cessado no ano passado, que, como dissemos, trabalhadores que foram esquecidos no orçamento suplementar de 2020, porque o PCP apresentou uma proposta até de prorrogação do conjunto das prestações sociais, e esta mesma proposta foi rejeitada, que se não tivesse sido, resolvia também o problema destes trabalhadores em situação de desemprego, e é exatamente para salvaguardar essa mesma situação que nós aqui apresentamos esta proposta, sendo que na audição regimental da Sra. Ministra foi também dito por parte do Governo que isto deveria, à partida, seguir este caminho e que o Governo iria dar a indicação à Segurança Social, como foi também aqui dito pelo deputado José Soeiro, isto foi dito na audição regimental. Não sei citar as palavras corretas, posso procurá-las para deixarmos isto também devidamente registado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Félia Ramos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Pois, daquilo que o PSD depreendeu aqui da proposta do PCP relativamente ao artigo 3A, é que relativamente àqueles subsídios de desemprego e subsídio social de desemprego que tenham cessado em 2020, sejam suscetíveis de prorrogação automática e sem condição de recursos. Pelo menos, de acordo com a proposta aqui apresentada, remete à aplicação, portanto, remete para o número 5 e o número 6 do artigo 156 do Orçamento de Estado e, portanto, são números que prevêem a renovação, a prorrogação automática e sem condição de recursos. Portanto, não é a mesma coisa do que aquilo que, pronto, o que o PSD considera é que as pessoas que cessam o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego em 2020 têm uma proteção social garantida por via do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, dentro daquilo que são as regras do apoio previsto no artigo 156. Aquilo que se quer excepcionar, portanto, do artigo 156, é a questão da condição de recursos. E, portanto, relativamente a isso, o PSD, considerando a natureza daquilo que é o subsídio de social desemprego, que não tem a ver com o regime contributivo, mas sim uma situação de desproteção social, deve ser aferida realmente essa desproteção social mediante verificação da condição de recursos. Obrigado.
Muito obrigado. Estão claras as posições. Vamos prosseguir com a votação. Agora com a votação do artigo 3A, proposta do Bloco de Esquerda. Voto, Sr. Deputado José Soeiro, pretende intervir.
Sim, se faz favor. Sr. Presidente, era só para chamar a atenção ou para insistir neste artigo. No 3A, sim. Porquê? Porque em 2020 o Parlamento reduziu para metade o prazo de garantia para aceder ao subsídio social de desemprego e reduziu também para metade, em algumas circunstâncias, o prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego. E, portanto, em 2020 já houve uma maioria neste Parlamento para fazer isto. Mas, em 2020, o próprio Governo aceitou também, o Parlamento constituiu essa maioria, mas o próprio Governo viu-se na circunstância de aplicar esta medida. Nós propusemos no Orçamento para 2021 que ela se prolongasse em 2021, mas não foi prolongada em 2021. Ou seja, em 2021, o prazo de garantia para aceder às prestações de desemprego é mais exigente do que aquele que vigorou em 2020. E por isso é que nós entendemos que, como mecanismo extraordinário, não estamos a propor uma alteração à lei, mas como mecanismo extraordinário, em 2021, tal como se fez em 2020, relativamente ao subsídio social de desemprego, e tal como se fez em 2020, relativamente ao subsídio de desemprego, mas nas condições de quem tivesse perdido o emprego no estado de emergência, nós apelamos a que possamos reunir agora a mesma maioria que reunimos em 2020 para aplicar esta medida. Eu não sei se alguém estava a ouvir. Então, ok. Está bem, ok.
Já terminou, Sr. Deputado. Eu, se não houvesse objeções, uma vez que temos quase a meia hora do plenário, se não houver nenhuma objeção, votaria o 3A, 3B, 3C e 3D do... Não? Então, 3A do... Ok, 3A do Bloco de Esquerda. Vamos votar. Votos contra.
Queria desagregar o 1 e o 2, por favor, Sr. Presidente.
3A, 1 e o 2. Vamos votar no 3A, proposta do Bloco de Esquerda, 1 e o 2. Votos contra. PS, abstenções. PSD, E os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada. Os 1 e 2. E depois votamos o 3 e o 4.
As regras. Não, já não fica sem efeito.
Qual é?
3 e o 4.
O que é que acontece relativamente ao 3? E insisto nisto porque me parece que esta matéria poderia bem reunir uma maioria nesta comissão. Enfim,
se não
reunir,
não reunir. Nós temos passado que... e vamos ter futuro.
O quê? O apoio aos desempregados de longa duração é aquele apoio para quem já perdeu o subsídio de desemprego. E as pessoas têm que estar 6 meses sem receber nada para poderem aceder. Isto não faz sentido, sobretudo num período de emergência. Ou seja, as pessoas que já esgotaram o período de concessão das prestações de desemprego não devem ter que ficar 6 meses até poderem ter uma proteção social. O que nós estamos aqui a propor é reduzir para 3 meses, não é sequer nada de... especial, é reduzir para metade este período de carência durante o qual as pessoas não têm nenhum mecanismo, digamos assim, de apoio social. E, portanto, mais uma vez, faço o apelo para que possam... Não, é independente, é autónomo em relação aos números anteriores, porque é uma prestação diferente. Não é... Portanto, há o subsídio social de desemprego, há o subsídio de desemprego e há o apoio especial, apoio extraordinário aos desempregados de longa duração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Sr. Presidente, depois para dizer que relativamente ao número 3 nós vamos votar contra e o número 4 votaríamos a favor. Naturalmente, se fosse aprovado, fica um bocado sem... Vão ser todos rejeitados, não faz sentido. Mas só queria dizer, faça esta... É brincar o quê? Estamos a... Pronto, é só para dizer que fica prejudicado de certa forma pela rejeição dos anteriores.
Ponto, Sr. Deputado, eu pedia o seguinte, nós temos uma fase, na altura, Sr. Deputado, dá-me licença, na altura de, antes de nós passarmos à votação, colocamos já a consideração dos senhores deputados fazer intervenções na defesa do ponto. A partir do momento em que se faz a intervenção na defesa do ponto e depois passamos à votação, acho que não vale a pena nós estarmos aqui em conversas paralelas porque atrasa o processo. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, tem toda a razão, mas uma vez que foi pedida a palavra novamente pelo Bloco de Esquerda, quando do ponto número 3, naturalmente que o PSD gostaria de deixar aqui uma nota, é que, e relembrar que existe um apoio extraordinário para o rendimento dos trabalhadores, portanto, a forma como as coisas são apresentadas aqui, a sensação que pode passar é que os trabalhadores estão totalmente desprotegidos e não é essa a razão. Quanto à outra questão, apenas dizer, queria salientar que uma questão de técnica legislativa e as questões ficam registadas, só para dizer, naturalmente, que o número 4 fica prejudicado face à rejeição ao resultado da votação dos demais artigos. Só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, eu percebi mal quando percebi a desagregação, pensei que era para poderem ter um sentido de voto no número 3 diferente de nos dois anteriores. Por isso é que insisti no número 3. Ah, ok. Pois, o efeito é que é o mesmo. Queria só relativamente ao que disse a Sra. Deputada agora no fim, qual é a diferença? É que o apoio extraordinário é um apoio diferencial, o que significa, por exemplo, que uma pessoa que tenha uma pensão de alimentos, essa pensão de alimentos vai ser descontada no valor do apoio, o que significa que o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores pode ser no valor de 200 euros. Até, na verdade, se for um trabalhador independente, pode até ser no valor de 50 euros, que é o valor mínimo do apoio extraordinário. Ao contrário, o subsídio social de desemprego e o apoio extraordinário aos desempregados de longa duração têm um valor fixo, que é 0,8 do IAS, ou seja, são 360 e qualquer coisa euros, que também não é, digamos, um valor muito generoso, mas tem essa garantia que é mais... que é um valor mais razoável, melhor, menos mau, se quisermos, do que o apoio extraordinário. E por isso, apesar de haver esse apoio extraordinário, não, as pessoas não têm a mesma, não ficam com a mesma proteção num caso e noutro. Pronto, era só para explicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo para clarificar, eu penso que era importante que também ficasse registado agora no resultado das votações que fosse dita exatamente esta votação desagregada, ou seja, foram primeiro votados os números 1 e 2, não é? E depois foi votado o 3 e o 4 acaba por nem sequer precisar de ser votado,
fica mediante o resultado dessa votação.
Mediante...
fica mediante o resultado dessa
não,
votação.
Não faz sentido é dizer que se iria votar a favor de um ponto que já se sabia, de um número que já se sabia que nunca iria ser votado porque os restantes iriam ser rejeitados. É só essa a questão, mais nada.
Muito bem, as posições estão claras. Vamos votar o número 3. Votos contra? Sim. O número 3 do artigo 3A. Número 3. Não. Votos contra. PS e PSD. Abstenções. Não há abstenções. Os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada e o número 4 está prejudicado porque houve rejeição do número 3. Vamos passar ao artigo 3B do Bloco de Esquerda. Intervenções? Não há intervenções. Vamos votar. Votos contra. PS, PSD. Abstenções? Não há abstenções. Os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada. Artigo 3C, proposta do Bloco de Esquerda. Intervenções? Não há... Senhor Deputado José Ferreira.
Já percebi que não tem grande efeito, mas em todo caso. Nós, enfim, uma das alíneas que temos aqui, além da mudança do cálculo da capitação, mas chamava a atenção para a linha C, que nós prevemos, na verdade penso que até deveria ser B, mas que pretende excluir a pensão de alimentos do cálculo do rendimento, porque a pensão de alimentos é para a criança e, portanto, não faz sentido que, se é uma prestação que é devida para aquele efeito, que o valor dessa pensão de alimentos seja descontado à prestação de apoio social que, neste caso, a mãe, por hipótese, vai receber por não ter qualquer outro rendimento. E é isto que faz com que, por exemplo, as pessoas que tinham tido um determinado subsídio social de desemprego, que tinham valor fixo e que transitam para o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, fiquem com um rendimento menor. Pronto, e portanto, mais uma vez, faço apelo a que possam ser sensíveis a esta situação que diz respeito a muita gente, mesmo. Pronto, eu sei, mas aqui eu acho que eu faço o papel que me cabe. A discussão política e apelo. Agora, pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Artigo 3C, proposta do Bloco de Esquerda. Votos contra, PS, PSD. Abstenções, não há abstenções. Os restantes são votos favoráveis. A proposta está rejeitada. Artigo 3D, intervenções. Não há intervenções, vamos votar. Votos contra, PS. Abstenções. Os restantes são votos favoráveis, a proposta foi aprovada. Artigo 4A, proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Intervenções, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, queríamos pedir, além da desagregação, há aqui uma linha que faz parte da redação original, que não está aqui mencionada, que é a linha C, que refere a dispor de contabilidade organizada de termos da legislação aplicável. Ora, nós não percebemos se há aqui um erro na redação desta proposta de alteração, porque se efetivamente o objetivo for eliminar esta alínea C, deve ser referido isso na proposta de alteração. E, portanto, não está cá o Partido Ecologista aos Verdes para clarificar, portanto, não sei exatamente como, porque isto não faz sentido, esta proposta de alteração assim.
Mais intervenções? E a desagregação é como? Portanto, vota-se o número 1. 1, 2, 4 e 5. Ok. Então, vamos votar. 1, 2, 4 e 5. Votos contra? Então vamos votar número a número? Senhores deputados, a mesa fará aquilo que os grupos parlamentares disserem que é para ser feito.
Eu fazia só uma sugestão em relação a isto, uma vez que os proponentes não estão cá na votação. Eu não sei se há algumas condições de tentar fazer um contacto exatamente com o Partido Ecologista aos Verdes. Nós, entretanto, fazíamos o restante das votações que ainda há para votar, penso que ainda há mais propostas. dá aqui, diria eu, uma margem de 5 minutos, 10 minutos para se tentar fazer esse contacto, para se esclarecer esta questão que foi levantada pelo PSD, para depois também, a partir daí, pronto, naturalmente, que se houver condições e disponibilidade para se fazer esse contacto com o Partido Ecologista aos Verdes.
Portanto, há alguma objeção a esta proposta da Sra. Deputada Diana Ferreira? Prosseguirmos a votação? Então, não havendo objeções, vamos prosseguir com o artigo 10A, uma proposta do PAN. Porquê é que eu tenho aqui 10A? Não percebo porquê, mas tenho aqui. Eu tenho 10A. Sim, o do PED. Saltamos o do PED. E agora? Estavam-me aqui a querer baralhar. Foi o que ficou prejudicado ficou prejudicado, ou seja, ficou suspenso pelo contacto que ir-se-ia fazer com os verdes sobre aquela questão levantada pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Podemos votar o 10A? Proposta do PAN. Então, intervenções. Não há intervenções. Passamos à votação. Votos contra. PS, PSD, CDS. Abstenções. E os restantes são votos favoráveis. Portanto, a proposta foi rejeitada. Artigo 11º-A. Proposta do PCP. Intervenções. Não há intervenções. Podemos votar. Votos contra. PS, PSD, abstenções, CDS, os restantes são votos favoráveis, proposta foi rejeitada. Artigo 11B, também uma proposta do PCP, intervenções, não há intervenções, vamos votar, votos contra, PS, PSD, abstenções, CDS, e os restantes são votos favoráveis, a proposta foi rejeitada. Artigo 11C, intervenções. Não há intervenções, vamos votar. Votos contra. PS, PSD, abstenções. Não há abstenções, os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada. E não temos mais votações, a não ser agora esta questão dos verdes.
Peço desculpa, há pouco...
Senhora Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, quando eu falei da questão de se fazer o contacto, era os serviços fazerem o contacto. Não sei se já tiveram condições de o fazer para podermos perceber e esclarecer. É ok, ok. Obrigada.
Está aqui a doutora... Agora esqueci-me do seu nome. Josefina. A dizer que podíamos votar os outros números sem... Exato.
O número 2.
A mesa aceita proposta, se possível, consensualizadas.
De economia processual, eu posso dizer que se a linha C, se o objetivo é eliminar a linha C originária, o PSD vota a favor dessa parte, dessa eliminação. Portanto, agora, eu estava a pensar aqui numa solução que
eu acho que nós podíamos deixar isto para a próxima reunião.
Não, eu estava a pensar uma coisa que é a seguinte.
Não?
Não, para a próxima reunião não. Nós alertávamos o Partido, portanto, o Partido Ecologista aos Verdes para verificar novamente este processo e fazerem uma correção desta proposta de alteração, apresentarem a proposta de alteração ainda hoje. Não, esta proposta de alteração com esta clarificação.
A linha C.
É a linha C. E depois nós, se for possível...
A redação atual do artigo 7º do regulamento do programa apoiar, aprovado e anexo à portaria, mas na redação atual...
Portanto, e o Partido Ecologista aos Verdes apresentaria a sua proposta de alteração, portanto, a correção, e ou explicaria isto, e nós poderíamos eventualmente, hoje, dar essa indicação de sentido de voto por e-mail, só relativamente a este artigo, que é para ficar fechado o processo hoje. Esta é uma solução. Do resto também damos já. É só esta questão.
Faz favor, Sr. Deputado Diana Ferreira, tem
obrigada,
a palavra.
Sr. Presidente. Nós ainda temos, eu percebo, e pode-se concluir isto rapidamente, porque só falta esta votação, mas nós ainda temos cerca de 20 minutos até à hora do início do plenário, por isso eu acho que deve ser feito este esforço de contacto com o grupo parlamentar proponente e acho que se deve tentar fechar o processo de votação com a votação dos grupos em sala e fechar o processo de votação das propostas desta apreciação parlamentar hoje, para que haja todas as condições do conjunto das propostas que foram aprovadas hoje e ontem possam seguir para a votação no plenário da próxima semana.
A informação que os serviços nos deram é que o PEV vai passar por aqui. Okay. Aguardamos. Pode explicar ali ao Sr. Deputado José Luís Ferreira qual é a sua dúvida e o esclarecimento que precisa.
Sr. Presidente, ainda se me permitir, para explicar então aquilo que se passa aqui com este aditamento, artigo 4A. Portanto, a proposta que é apresentada, daquilo que nós depreendemos, é que é um aditamento, portanto, de um artigo ao Decreto-Lei 6E de 2021. Aditamento esse que, por sua vez, altera o artigo 7º do Regulamento do Programa Apoiar, atualmente em vigor. Porque, basicamente, este artigo 4A, que é aditado a este Decreto-Lei 6E, basicamente é idêntico à redação do artigo 7º do atual Programa Apoiar. No entanto, verificamos aqui, como é óbvio, que existem algumas alterações, portanto, à redação originária, e também aquilo que constatamos é que uma das alíneas do número 1, que é a alínea C, que consta da redação originária do artigo 7º do Regulamento de Apoiar, foi eliminada desta redação do artigo 4A. A nossa pergunta é se essa eliminação é, de facto, intencional e se, eventualmente, pronto, eu agora já estou a perceber a questão que não devia estar aqui mencionada, na medida em que é um aditamento, mas esta técnica legística se calhar não é a mais correta, na medida em que isto é um aditamento ao Decreto-Lei 6E, que por sua vez altera um programa e devia mencionar qual é o artigo do programa que está a alterar e o que é que elimina ou o que é que altera do artigo 7º, porque o artigo 7º basicamente são os critérios de elegibilidade do programa a apoiar. E é isso que se pretende alterar. E, portanto, em termos de técnica legística, eu presumo que a proposta aqui mencionada devia ser uma proposta, portanto, um artigo.
Não é aditamento,
não, é um artigo que eventualmente devia constar do 6E a alterar o artigo 7º do programa a apoiar. E aí sim faz sentido. Esta é a boa técnica logística que assim o dita. E, portanto, o esclarecimento que nós queríamos aqui era sobre isso, portanto, para nós sabermos exatamente o que é que estamos a votar e, eventualmente, pedir a desagregação, portanto, destes números todos para haver votos autónomos relativamente aos números e a linhas. E era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Luís Ferreira, quero usar a palavra, se faz favor.
Sim, com certeza. Eu acho que a questão foi bem colocada, é isso mesmo que se pretende, no fundo nós não podíamos através de uma lei alterar uma portaria, porque eu creio que o regulamento é uma portaria, e portanto a técnica, não é, a técnica legislativa que nós achamos mais adequada era transpor para o decreto-lei a parte que nos interessava da portaria, e portanto a eliminação da alienência é exatamente, é intencional. É verdade que se calhar devia estar aqui, nós até costumamos pôr a bolo quando é para eliminar, mas é quando é decretos. No caso da portaria nós não fizemos, mas é exatamente isso, o raciocínio está correto e portanto é isso mesmo que nós pretendemos com esta iniciativa, portanto foi isso que nós fizemos com esse objetivo.
Pronto, parece...
Peço perdão, eu até tenho a impressão que esta linha C tinha a ver com a questão da contabilidade organizada e que nós não queríamos que isso fosse critério, portanto é isso.
Portanto, o Sr. Deputado José Luís Ferreira foi esclarecedor, estamos em condições de votar. E agora eu só perguntava se votamos agregado o artigo 4A ou se querem desagregar. Então quais são as propostas de desagregação? É, portanto, vota-se o 1, 2, 4 e 5 e o 3 à parte. Então vota-se o 1, 2 e 4, o 3 e o 5. 1, 2 e 4, o 3 autónomo e o 5 também. É assim? Estamos de acordo? Então, vamos votar o ponto, portanto, o artigo 4A, o ponto 1, 2 e 4. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD. Os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada no ponto 1, 2 e 4. Ponto 3. Vamos votar. Quem vota contra? PS e PSD. Abstenções. CDS. Os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada no ponto 3. E vamos votar finalmente o ponto 5. Não, era o ponto 3. Estávamos a votar o ponto 3. Então vamos repetir a votação.
Não, peço desculpa.
Vamos votar. Não, já votámos no artigo 4A, o ponto 1, 2 e 4, e a proposta foi rejeitada. Os pontos 1, 2 e 4. Vamos votar o ponto 3. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, está em condições de votar? Sim, vamos votar. O ponto 3, quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD e CDS. E os restantes são votos favoráveis. A proposta no ponto 3 foi rejeitada. Artigo 4A, continuamos no mesmo, o ponto 5. Quem vota contra? PS. PSD também. Abstenções. Os restantes são votos favoráveis. A proposta foi rejeitada no ponto 5 também. Portanto, foi rejeitada, embora com votações diferentes. Aí falta o ponto 6. Então, vamos votar o ponto 6. Estamos em condições de votar, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Ponto 6. Estamos, todos os senhores deputados, estamos em condições? Então vamos votar o ponto 6. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD. E os restantes são votos favoráveis. O ponto 6 do artigo 4A foi também rejeitado. Foram todos os pontos rejeitados, embora com votações diferentes. Senhora deputada Diana Ferreira, pede a palavra. Faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Só para clarificar qual foi a votação, por favor, do número 1, 2 e 4. Eu peço desculpa porque não tomei nota, quero perceber. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós concluímos o processo de votação das propostas de alteração apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar 6E, sendo que no final desta mesma votação, e ainda regressando à proposta do PCP do artigo 3º do artigo 3A, sobre a questão do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, para que fique efetivamente claro que nesta proposta não havia nenhuma alteração no que se refere à prestação do subsídio social de desemprego. Que o que aqui se fazia nesta proposta era alargar a possibilidade do apoio extraordinário dos trabalhadores ser atribuído aos trabalhadores que tenham subsídio de desemprego e que este tenha cessado em 2020 e aos trabalhadores que tenham subsídio social de desemprego, que aliás para aceder ao subsídio social de desemprego já cumpriram uma condição de recursos, o que significava que mesmo que existisse essa condição de recursos eles a cumpririam porque esses critérios já tinham sido cumpridos no subsídio social de desemprego e como tal estes trabalhadores que já cumpriram a condição de recursos porque têm o subsídio social de desemprego poderiam ter direito ao apoio extraordinário aos trabalhadores que está previsto no Orçamento do Estado, mas o voto contra do PS e do PSD impedem que estes trabalhadores que já tinham uma prestação social, repito, sujeita à condição de recursos, não possam aceder ao apoio extraordinário para os trabalhadores que foi criado no Orçamento do Estado para 2021 e que gostávamos que isto ficasse aqui registado porque foram os votos contra do PS e do PSD que o impediram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais intervenções. Está encerrada a nossa sessão.